Boa noite, meu povo. Estamos aqui para alegrar sua segunda-feira com mais um The Nerds Podcast. Estou eu aqui, Luiz Celari, ao meu lado, Apollo Hunter.
Salve, rapaziada. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos.
E hoje trouxemos dois convidados que entendem mais do assunto do que nós para explicar nossas dúvidas, para esclarecer o que está rolando em Hollywood nesse momento, porque está tudo parado. Ninguém entende o que está acontecendo, eu fico muito confuso às vezes, que são Michel Arouca.
E aí, meus amores? Tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bem.
E trouxemos o Dinho Lima também.
E aí, tudo bom? Tudo bem, gente? Coisa prazer estar aqui com vocês.
Tô feliz de estar no programa junto com o Dinho Lima.
Ah, eu fui feliz de estar.
Tô, é um privilégio.
Eita!
Eita. Ah, não foi nada, foi um susto.
O privilégio é meu.
É nóis.
Faz tempo que a gente não grava junto.
Verdade.
Faz tempo que a gente não grava junto também.
Faz tempo?
Qual foi a última vez que você
veio? Foi ano passado. Foi naquela maratona de... A gente tava fazendo muita coisa de House of the Dragon.
Não, você veio no Apocalipse Zumbi.
Sim,
e The Last of Us.
Sim, lindão, mas... The Last of Us... Ah, foi no começo do ano. É. Verdade, então, já faz bastante tempo.
Faz bastante tempo. E estamos aqui pra esclarecer esse assunto, né? O que tá rolando?
Polêmico, né? Às vezes...
Grevezinha de Hollywood?
É, greve de... Primeiro começou com o roteiro, né? Foi. Com os roteiristas. Foi. Agora são os atores que pararam também. E a gente vai tentar entender os dois lados aqui, o que está acontecendo, né? Por que que eles pararam, o que que eles estão reivindicando, qual o lado dos estúdios também é viável atender, qual vocês estão próximos de um acordo ou não, porque tá meio complicado, né?
Queria que vocês resumissem pra galera que não tá entendendo.
Tá.
O que que tá acontecendo em Hollywood nesse momento?
Cara, é o seguinte, uma das principais questões sobre a greve de roteiristas e a greve dos atores é muito baseada na nova forma que nós consumimos entretenimento. A grande maioria das pessoas hoje em dia assiste suas séries, seus filmes nas plataformas de streamings. E os atores, os roteiristas, eles estão reivindicando... Tem uma palavra mágica aqui que é o tal dos residuals. Vocês devem ter ouvido falando bastante, os residuais. Residuais é basicamente como se fosse royalties que você teria direito por trabalhar numa série ou principalmente numa série.
Sim.
Por que que acontece? Antigamente, né, nos primórdios da humanidade, quando as pessoas assistiam as séries na TV, o que acontece? A série passava na TV e tinha intervalo comercial.
Sim.
Então, cada vez que uma publicidade era inserida ali em blocos de cada série, o canal ganha dinheiro, o estúdio ganha dinheiro, o elenco ganha dinheiro, aquilo era respingado, sabe? Então, uma série gigantesca como Law and Order, um Grey's Anatomy da vida, que os caras estão há 15, 10 anos no ar, passa tanta reprise, é tanta coisa, que toda vez que tá no ar, tá ganhando, tá recolhendo, porque tem publicidade. Então, se tá gerando receita, e vai respingando. E muitos atores, muitos roteiristas, eles têm nos contratos direitos de receber um pouquinho ali da série toda vez que ela tem uma reprise. Ele não é pago apenas... O ator, ele não é pago apenas pra atuar. Uhum. Ah, meu cachê, atuei, nunca mais. Não, não é isso. A gente tá falando de arte, a gente tá falando de direitos de imagem. E quando essa imagem tem publicidade em cima, ele também recebe. Jogo limpo. A indústria sempre foi assim. A maioria dos showrunners, dos roteiristas famosos que ganharam muito dinheiro em Hollywood são por causa dos residuals.
Sim.
Se hoje o Jerry Seinfeld não precisa trabalhar nunca mais, é porque todo mês ele recebe um chequezinho lá dos residuals de Seinfeld que ele tem.
Se os caras de Friends ganham muito dinheiro com isso, né? Até hoje.
Pra você ter uma ideia, em 2019, já faz tempo isso, Friends tinha gerado $1 bilhão pra Warner.
E só por existir.
Só por existir, só por estar passando, por estar recolhendo essa publicidade. Só que o que aconteceu? Veio a Netflix com uma ideia diferente. Vou fazer um produto onde as pessoas podem assistir as séries de uma temporada só e não tem intervalo comercial. Olha que coisa maravilhosa. E basicamente, a briga é por um dinheiro que não existe. Por que que acontece? Como é que a Netflix, como é que qualquer plataforma de streaming vai dar residuals, vai dar royalties, se não tem publicidade? O dinheiro que eles estão recebendo é o dinheiro dos assinantes, da mensalidade.
Sim.
Ali. Não tem publicidade no meio. Então eles, pô, vocês estão pedindo o dinheiro que a gente não tem. Então, só que os atores falam, mano, eu quero saber como é que uma série como Round 6, como Wandinha, como Stranger Things tem tantos views no mundo e vocês não conseguem compartilhar um pouco aí da riqueza. Tá tudo errado.
A Netflix, ela paga só o cachê pros atores.
Basicamente.
Não tem participação de bilheteria, porque não existe.
Exato.
Nem publicidade, nem nada, né?
Eles falam. Mas assim, os contratos, eles são estruturados de uma forma onde os principais envolvidos ali têm uns bônus na renovação. Então não é só o cachê. Então a série foi renovada, pô, você ganhou um bônus.
Entendi.
Você é o criador da série, o roteirista principal, o protagonista da série, a protagonista recebe um bônus.
É um agrado.
É um
deu
agrado.
Bom, então
renovou porque fez sucesso.
Uhum.
Então cada renovação o bônus é maior. Eu lembro que os meninos lá uma série teen, aquela da Hannah, aqui, das fitas, como é que é?
Ah, é. 13 Reasons Why.
Cara, a molecada tava ganhando $200,000 por episódio. Caramba. O Aaron Paul não ganhou $200,000 por episódio de Breaking Bad, sabe?
Verdade.
Era uma baita porque tava fazendo muito sucesso, eles conseguiram renovar bem o contrato e tudo mais. Só que é o seguinte, quando a Netflix começou esse movimento, eles pagavam a mais. Eles não pagavam o valor normal que os canais pagavam. Fala o seguinte, como não vai ter residuals, eu vou te pagar a mais, vou pagar adiantado, eu assumo o risco, não sei se essa série vai ser certo, mas eu tô te pagando uma grana boa. E a indústria abraçou isso. Todo mundo que trabalhou com a Netflix, ninguém foi pego de surpresa, né? Que ninguém não recebia residuals, não sabia. Não, não tem no contrato. A galera sabia que não ia ter. E a indústria aceitou, os produtores, os diretores. Bom, o Ryan Murphy foi lá, fez o contrato de $200 milhões por 5 anos. Shonda Rhimes saiu da ABC e foi pra Netflix mais $200 milhões por 5 anos. Eles foram contratando a galera, foram pegando todo mundo, foram pagando uma grana muito acima, até eles se estabilizarem como o maior streaming do mundo. Então eles investiram muito nisso. E tem um problema muito grande também. Vamos enumerar aqui de cabeça. Quantos streamings vocês conhecem? Vamos
falar Amazon aqui. Prime, HBO Max,
Netflix,
Star Plus,
Disney Plus, Paramount Plus,
Peacock,
Estados Unidos e tal. Desses 8 streams que a gente mencionou, quantos desses 8 vocês acham que são lucrativos?
Só Netflix.
Nenhum streaming é lucrativo. A HBO Max, ela tá ali no momento onde ela lucrou, tipo, 50 milhões. 50 milhões não é nada.
Sim.
É nada. A Netflix lucra bilhões por trimestre.
Foi por causa dos cortes que o Zaslav fez lá, isso, né? Pra tirar portfólio, pagar imposto e tudo mais.
Então, nós estamos num momento onde a indústria tá operando no vermelho, ainda investindo a longo prazo para quem sabe daqui 10 anos o dinheirinho da mensalidade valer a pena, mas hoje... Nenhum streaming tá bombando de grana. Todo mundo tá injetando dinheiro. O Disney Plus é cada trimestre $1 bilhão a menos. $500 milhões a menos, sabe? Uhum. A Netflix é a única que realmente tá no azul. E mesmo assim, o gasto dela é gigante. Eles faturam bilhões e gastam bilhões. Eles reinvestem praticamente tudo. Tanto que a grande aposta deles agora para ter uma receita extra, além da mensalidade, são os games. Sim. Eles montaram lá um estúdio de games. Eles vão começar a investir nisso e tal. Eles fazem licenciamento, a gente vê, vai lá na Lacoste, tem o moletom Stranger Things, tem o tênis Stranger Things, tem o chocolate do The Witcher, já vi até.
Tem, às vezes no Burger King, né?
Isso.
No Tudum, esse ano, tinha um espaço lá no finalzinho, lá dedicado a Netflix as marcas, Games, né? E tal.
Isso. Então já é investimento. Mas basicamente, o grande grosso da grana deles vem da mensalidade. A mensalidade não está sustentando nenhum streaming, tanto que todos estão no vermelho. Então, por isso que eu digo que é uma briga por um dinheiro que não existe. Não existe, é um problema. Não existe, mas, cara, vai fazer o quê? Tem que compensar de forma correta os artistas, né? Eles têm direito, os caras trabalharam lá, estão cedendo a imagem deles.
A gente podia polemizar aí nesse sentido.
Manda, polemiza aí,
porque
manda.
Porque tem a parada dos atores também, o que, que eles estão pedindo com relação ao streaming, né? Que é uma transparência de dados. Por exemplo, o Michel é especialista nisso. Michel, eu quero só trazer um pouco de quem o Michel é nesse sentido, porque o Michel já faz isso há muitos anos, né? Com série maníacos de pegar, de tipo, audiência, análise e essas coisas.
Os números.
Show. Então hoje a gente tem uma... Vamos chamar de incerteza em cima dos números.
Ah, total.
Também, né? Porque não se sabe... Por exemplo, vou usar aqui um exemplo da HBO Max, por exemplo. E de uma série que eu falo muito, que eu já vim aqui falar várias vezes, que é o House of the Dragon. Por exemplo, a Olivia Colque. Ela não sabe quantas vezes foi reproduzido ou quantas pessoas a nível mundial já assistiram House of the Dragon. E aí tem a parada dos residuals, porque também não consegue equilibrar. Porque, sei lá, bilhões e bilhões de pessoas assistiram e ela não ganhou um real por isso, entendeu? Essa também é uma coisa que se encaixa aí, que os atores dentro ali do SEG estão tentando pegar essa transparência com os estúdios também, né? Então, Michel trouxe esse ponto, esse contexto, mas aí é bom a gente jogar também os dois lados pra gente ver onde é que tá, né? Porque o Michel falou muito da empresa, aí eu tô levantando aqui os atores. Tipo,
tá certo.
Não é uma
tá
defesa específica, mas é saber
os caras deles, né? Porque eles também têm alguma razão nisso, né?
Não, sem dúvida. Quando você tem sua imagem explorada desse tanto e você se sente injustiçado, eu acho que tem que fazer greve mesmo, tem que lutar.
Sim,
certíssimo. Sim. Do lado dos roteiristas, é uma questão mais envolvendo inteligência artificial.
Sim.
Os roteiristas não querem, de forma alguma, qualquer tipo de inteligência artificial na sala de roteiristas. E os estúdios querem muito. Os estúdios entendem que ter ali uma versão mais parruda de um chat GPT vai não só deixar a coisa mais rápida, como mais barata. Sabe? Então eles querem que tenham. Só que existe nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, existe uma legislação que qualquer material produzido por inteligência artificial não pode ter direitos autorais. Então, qual é o papo dos estúdios? Galera, deixa entrar inteligência artificial para ajudar vocês, para ficar mais rápido, porque para a gente poder colocar direitos autorais, vai ter que ter mão humana ali. Porque um texto, se ele sair do ChatGPT, mas ele for modificado por ser humano, aí dá pra botar direitos autorais. Então, de qualquer forma, vai precisar ter seres humanos trabalhando, então não se preocupe. É só pra agilizar, só pra facilitar. Só que existe também um medo de, quem sabe, os estúdios são muito poderosos, eles podem fazer um lobby e mudar a legislação.
Também.
Então, quem sabe, eles aceitam a entrada de inteligência artificial na sala de roteirista, aí eles vão lá, mudam a lei. Não, agora pode.
Não pode mais.
Pode, agora, qualquer coisa que vier de inteligência artificial, podemos colocar direitos autorais. Aí ferrou.
É.
Aí ferrou de vez. E outra, e tem outra questão também, que com certeza a inteligência artificial na sala de roteiristas, ela diminui a quantidade de pessoas, de humanos, que você vai ter numa sala. Você pode ter, em vez de 6 numa sala, você pode ter 4 e um carinho especialista lá em ChatGPT ajudando, sabe? Então, isso é uma briga muito complexa, porque, ao mesmo tempo, como é que você vai barrar a evolução tecnológica mais relevante no
anos? É uma nova revolução industrial, só que cibernética agora.
Exato, sabe? Então, é um problema porque, de qualquer forma, é uma coisa meio inevitável, eu diria. Inevitável a ferramentas de inteligência artificial em qualquer modalidade, qualquer braço de Hollywood. O que puder existir para facilitar e agilizar a produção, baratear, vai ser usado isso desde que o mundo é mundo, desde que são mais de centenas, 100 anos de Hollywood, os caras vão aprimorando, vão fazendo.
E não só em Hollywood, né? Qualquer tipo de trabalho.
Qualquer indústria. Qualquer indústria, isso mesmo.
Desde medicina, engenharia, tudo que tiver o alcance da inteligência artificial que facilite e barateie para a empresa, eles vão querer usar.
E é legal também falar que dentro da inteligência artificial, porque parece que é uma coisa também, e isso a gente precisa esclarecer, das pessoas acharem que é só um clique, nada mais, e tá tudo certo, tipo que nem o chat GPT. Só que para você conseguir resultados mais intensos, mais constantes e até mesmo criativos, a gente tem os lances dos prompts, né? Uhum. Você precisa saber o tipo de prompt que você está criando. Talvez o que os estúdios estejam querendo chegar é nessa meiota que a gente fala, né? De tipo, você jogou uma porcentagem aí de, sei lá, 80%.
60%, jogou,
60% humano e tal.
E qual que é a parada? Se você tem um dramaturgo que ele manja muito de inteligência artificial, um cara só substitui a sala de roteirista inteiro. Essa que é a parada também. Uhum. Então, se você tem um dramaturgo que manja dos prompts, não sei o quê, e consegue agilizar, o cara substitui uma sala inteira de roteirista se precisar. Porque hoje em dia, na verdade, você já tem roteiristas que eles escrevem sozinho as suas séries. Você pega o Taylor Sheridan. Taylor Sheridan é o produtor número 1 hoje dos Estados Unidos. Não existe produtor com mais séries sendo produzida, com mais audiência do que o Taylor Sheridan. Ele é o criador de Yellowstone. Yellowstone é a série mais assistida dos Estados Unidos. É uma série bombante do Paramount Plus. Ele é o criador de Tulsa King, que é a única série na carreira do Stallone que ele participa.
Uhum.
Aí o Yellowstone tem um monte de série spin-off. Tem 1883, 1923. Tudo muito bem sucedido. Ele agora terminou aí a Operação Lioness.
Sim.
Que é uma série que tem a Nicole Kidman, Zoe Saldanha e Morgan Freeman. Sim. E ele, sozinho, escreve todos os episódios de todas as suas séries.
E todos os diálogos, tudo?
Todos. Ele sozinho escreve todos os roteiros de todas as séries dele. E um dos pedidos do sindicato dos roteiristas é obrigar os estúdios a ter no mínimo 6 roteiristas. Aí a Paramount olha e fala, gente, mas peraí, a minha série número 1 aqui é um brother só que escreve, pra que eu vou botar mais 5 aqui pra eu não precisa?
Uhum.
Então é muito complicado você encontrar ali um meio termo que seja bom pra todo mundo.
Então aí já não é nem inteligência artificial, né? Já
nesse
é
caso mas é uma anomalia. Uhum. Ele é meio único. Tem alguns outros exemplos, né? O Aaron Sorkin, por muito tempo também, ele gostava de escrever sozinho. O Michael Hirst, de Vikings, também escreveu a grande maioria de Vikings sozinho. Tem alguns outliers ali, mas, no geral, o padrão é sala de roteirista, sim.
Sim,
6, 8 pessoas ali participando na criação de cada série.
Sim, entendi.
Tá, mas aí, os atores, eles estão querendo, então, uma espécie de royalties.
Isso.
Pra poder exibir a imagem deles nos streamings.
Isso.
É, pra da ganhar onde que viria justamente, essa tecnicamente.
Quem que pagaria?
Por isso que a greve não acabou. Porque os estudos falam, meu, gente, que a gente está notando também que um dos modelos que está sendo muito comum em todas as plataformas de streaming é aquele plano mais barato com publicidade. Vocês já notaram? Está surgindo bastante.
O Netflix tem esse agora,
já tem, a maioria tem. Então, esse pode ser uma solução. Quem sabe agora o padrão vai ser... Não vai ter como mais não ter publicidade. Vai ter só publicidade. Só que a gente... quebra a inovação.
Vai voltar pra TV, né?
É. Sabe? O grande diferencial da Netflix é você ter lá a série que você quer ver sem comercial, temporada completa. É o que fez a Netflix ser a número um do mundo. Eu por exemplo, prefiro série semanal. Eu sou eu antigão, sou velho, eu gosto de série semanal.
Eu gosto de ver um episódio por semana também.
Vai falar isso pro jovem ansioso. Eu não aguento. O jovem ansioso tá o dia inteiro no TikTok, lá ele quer ver a temporada completa.
Uhum. Não só isso, tem gente também na nossa faixa de idade que não, por exemplo... Eu vou assistir tal série, vou esperar sair tudo de uma vez pra assistir.
É, tem gente que é o oposto. É,
principalmente com estúdios grandes como a HBO, que fazem suas séries semanais. Então tem gente que não quer esperar. Isso é um dado importante que o Michel falou. Uhum. Então, de certa forma, a Netflix tá sempre na contramão do rolê. Ou renovando também.
Ela tá à frente, às vezes, né?
Exato, sempre à frente. Eu acho que ela é número um porque ela tá entregando o que as pessoas querem. As pessoas querem temporada completa, não só uma grande maioria. Sabe? Eles mudaram a forma como consome pra sempre. Outro dia eu fui num evento de um canal de TV a cabo, aqui em São Paulo, e eu cheguei lá, primeiro que eu me senti muito mal, que eu era o único velho do lugar. Só tinha jovem TikTok.
Nossa, eu tô começando a sentir isso também. Eu nem sou velho.
E eu conheço a molecada, sou amigo deles também. Mas eu notei um comportamento diferente da molecada. Olha que... Ah, beleza, vocês estão aqui no Oba-Oba. Vamos ver agora o primeiro episódio da nova série, dessa série que vai passar na TV a cabo. Quando tinha os breaks de intervalo comercial, aí tem a tela preta, a molecada não tava entendendo o que acontecia. Falei, acabou? Falei, não, é que
é comercial. Quer dar uma transiçãozinha, né? Tela preta e...
Eles não absorvem intervalo comercial mais. Pra eles não faz sentido. É um bagulho que eles nunca tinham visto na vida. Falei, mano, eu sou muito vô. A molecada não sabe o que é intervalo comercial. Que loucura.
Você aparece ali, pular em 5 segundos, eles entendem.
Exatamente. Mas apareceu a tela preta ali, eles já bugou. Uhum. Eles acharam que o episódio acabou. Eles não conseguem assimilar mais isso, cara. Uhum. Nós temos uma geração inteira de série maníacos que não sabe o que é intervalo comercial.
Verdade.
A Netflix já moldou essa geração. Meus sobrinhos não têm a menor ideia. Não consomem nada com intervalo comercial, nada na TV aberta, quase nada na TV a cabo. É só streaming.
Mas você acha que o grande diferencial da Netflix é o fato de não ter publicidade ou o fato de ser on demand, você assistir a hora que você quiser? Porque às vezes dá pra fazer um formato que você clica pra assistir na hora que você quiser, mas tem alguns anúncios ali também.
É os dois. Eu acho que são três coisas. É on demand, não ter publicidade e temporada completa.
Mas você acha que
são os pilares da Netflix.
Mas se colocasse publicidade, você acha que quebraria o negócio de alguma forma?
Sem dúvida. Seria uma rejeição enorme. Seria uma rejeição não. Se você, o único motivo de você consumir publicidade é se você optar pelo plano mais barato. Se eles botarem isso como padrão, ferrou. Se prepara, a galera vai se desinscrever a rodo.
Ou vai pagar o mais caro, né?
Então, mas se não tiver, vamos supor, agora não tem uma opção, só tem com o intervalo comercial. Acabou.
Ah, acabou.
Eu acho que acaba.
Isso é você falando que você é especialista nisso, mas vamos botar uma contradição aí.
Mano, claro.
Uma contradição não, vamos criar um outro cenário. Falou-se muito em cancelar a Netflix a partir do momento que ela aumentou a mensalidade nesse ano.
Não, foi quando eles cortaram o compartilhamento de senha.
Negócio de senha,
perdão. Eles... Mas teve também um aumento,
teve, né? Teve
um
aumentinho.
Significativo, Aí, cara, o que teve de gente? Eu não vou cancelar a Netflix.
Ah, o Twitter inteiro cancelou.
Eu vou cancelar e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente teve depois, sei lá, de um mês, alguma coisa, um dado muito impressionante, que as assinaturas, elas aumentaram. E aí?
Não, mas isso no mercado, isso não foi no Brasil, isso foi fora do Brasil. Algum dos principais mercados, nota-se que realmente o número de assinantes aumentou. As pessoas que compartilhavam senha e cortaram, elas não quiseram ficar sem senha, então elas foram lá por conta própria e assinaram a Netflix. No Brasil, esse dado não foi revelado. Eu vi de uma fonte interna aí da indústria de que eles perderam por volta de, acho que, 4% da base no Brasil. Isso é super aceitável. Uhum. Super. Isso aí eles revertem na próxima temporada de Stranger Things. Revertem fácil.
Porque lançou alguma coisa, a pessoa vai assinar de novo, né?
Eles reverteriam isso antigamente. 2 anos atrás, The Witcher seria um grande atrativo, né? Hoje já era. Uhum. Ninguém mais se importa com The Witcher. Sim. Mas Stranger Things, o próximo Vandinha. Pô, One Piece agora bombou demais.
Sim, sim.
Então, eles conseguem ficar criando esses picos de relevância, de hype, como ninguém. Ninguém consegue fazer igual.
Não só isso. Sempre tem uma ou duas séries que são fenômenos durante o ano, né? A gente teve o mais recente Netflix falando foi Vandinha, que foi um absurdo. Talvez, não sei se One Piece vai chegar nesse nível, mas tá indo bem.
Eu acho que já passou. Acho, né? Aí saem uns dados e One Piece até já superou já.
Então, e aí você tem isso sempre dentro da Netflix. Quando, por exemplo... HBO Max, por exemplo, esse ano não teve nenhuma série que foi... Tipo, tirando The Last of Us, que foi bem legal e foi bem no começo do ano.
Foi muito relevante.
Até agora não teve mais nada. Então é um ano que também é um ano mais fraco.
Eles acharam que The Idol seria.
É. Pô, você não tem House of the Dragon, que é um carro-chefe da casa. Você não tem um Euphoria, que também gera um burburinho e tal. Então a Netflix sempre ela tá na frente. Mas é muito importante também que a gente fale o quanto as produções estão sendo afetadas. Porque a gente tá falando de Netflix liderando. Mas, por exemplo, a temporada de Stranger Things, a próxima, já tá parada por conta da greve, claro, também. Acho que a gente podia falar um pouco também sobre isso, de como tá rolando esse impacto na indústria também, sim, né?
Eu vou ser bem sério pra vocês, cara. Eu tô zero preocupado com falta de série. A China vai faltar. Porque a gente tem que entender que essa greve afeta produções americanas. Qualquer série coreana, europeia, América Latina tá liberado. O elenco de One Piece tá divulgando One Piece porque ninguém ali é americano. O elenco é majoritariamente de fora dos Estados Unidos. House of the Dragon é uma série que tá rolando porque o elenco é britânico. A empresa americana é a Warner Bros. Discovery, mas o elenco britânico, jogo limpo.
É outro sindicato, eles não estão interferindo, cara, com o SEG. Estão, digamos assim, somos brothers, estamos aqui por vocês, mas cada continuamos um trampando qual. Aqui. Porque, até porque é bom falar nisso, porque é um outro sindicato lá com o pessoal de House of the Dragon, né? Que é o... eu não sei como é que pronuncia, Equity, é isso? Equity?
É o sindicato britânico.
É, eles estão lá e aí, tipo, o próprio sindicato diz que se... De repente, sei lá, eu vou falar de novo da Olivia Colque. A Olivia Colque fala, eu não quero gravar, porque eu quero ficar em solidariedade com meus amigos americanos. Aí, beleza? Multinha pra você e você tá fora da produção. Uhum. Então, assim, ninguém quer correr esse risco de perder o seu job.
Ela também estaria rompendo o contrato dela, né?
Exatamente.
Não, e assim, os produtores, os atores americanos, a greve tá demorando muito em comparação com o anterior lá de 2007, 2008, é porque eles nunca estiveram com poder de barganha tão baixo, exatamente pelo conteúdo hoje ser global.
É verdade.
Vocês conhecem a plataforma que aposta mais em conteúdo coreano do que a Netflix?
Não.
A série número 1 da Netflix se chama Round 6, é uma série coreana. Então eles não dependem mais apenas dos produtores, dos atores, dos roteiristas americanos. Essa dependência de audiovisual, de entretenimento, a de Hollywood, pelo menos nos streamings, já tá bem desequilibrada já. Uhum. Então é por isso que a greve tá difícil de acabar. Os caras, meu, vocês estão apertando, mas beleza, enquanto vocês estão apertando, eu tô produzindo série na Europa, tô produzindo série na China, no Japão. Jogo que segue. Então eles perderam muito poder de barganha deles com.
Mas o centro dessa greve, assim, eu achei que tinha muito envolvido no cinema também.
Cara, a Netflix é considerado o grande pivô dessa greve exatamente por causa dos residuals. Esse que é a grande questão. E é um problema também porque é o seguinte, existe uma aliança que representa os interesses dos estúdios e dos streamings. Só que os streamings e os estúdios, eles não têm os mesmos interesses. Então é muito difícil, essa negociação ainda é muito mais complicada porque nem mesmo o modelo de negócio de uma Paramount, de uma Sony, é completamente diferente de uma Netflix. Eles não têm o mesmo interesse, só que eles estão do mesmo lado, supostamente. A grande verdade é que os estúdios e os streamings, eles são competidores, eles são inimigos. Os atores, eles são colegas, são amigos. Uhum. É muito diferente a aliança dos atores e a aliança dos estúdios.
É, porque, por exemplo, a Amazon, ela quer derrubar a Netflix e tomar o lugar dela.
Eles se odeiam, né? Eles se odeiam. Eles querem cada um... Se você falir amanhã, é melhor pra mim.
Uhum.
Então, eles não têm os mesmos interesses, eles não se gostam e eles estão unidos do mesmo lado. A gente já tá vendo... Eu tava até prevendo isso. Cara, eu acho que vai ter uma quebra nessa aliança. Algum estúdio... Porque eles podem. O estúdio pode falar, vou fazer meu acordo aqui com os roteiristas e vou continuar.
Uhum.
O AMC Studios divulgou na semana passada que eles fizeram um acordo por conta própria com o sindicato dos atores pra eles continuarem filmando os spin-offs de The Walking Dead e a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. Conseguiram. Fizeram por conta própria.
Mas porque eles passam na TV, né? Ou é pro streaming deles?
Não. Cara, eles passam onde eles quiserem. Tá liberado. Eles podem voltar a gravar e divulgar. Porque depois eles licenciam. Pô, The Walking Dead é um produto que o mundo ama. Então, se eles vendem, depois algum streaming, tá legalize, pode fazer o que quiser. Entrevista com o Vampiro também. E são produtos, exatamente, são produtos que eles viajam bem globalmente. O interesse deles não é só passar no canal AMC nos Estados Unidos, é vender pra algum streaming. Tá pronto, aqui, ó. Quando faltar conteúdo, o meu. Você tá assim, eu tenho aqui, compra aqui de mim.
Uhum.
Então, eles foram muito espertos.
Só que aí isso não traz residual pros atores, ou traz?
Então, o lance, quando passa no streaming, não tem residual, mas eles têm bônus.
Ah.
Então, vamos supor lá, Breaking Bad é uma série da Sony.
Sim.
O estúdio é Sony, passa no canal. Muita gente acha que Breaking Bad é da Netflix, mas não é.
É porque ficou muito famosa lá, né?
Exatamente. O Breaking Bad ficou famoso porque pingou na Netflix. A Netflix pagou uma fortuna para ter os direitos de exibição global fora do mercado americano. Só. E eles botaram também muito marketing em cima e tal. E aí eles pagaram o estúdio Sony. Cabe ao estúdio repassar, dependendo do contrato, pro Bryan Cranston e pro Aaron Paul. Não é a Netflix que vai pagar o elenco, é o estúdio. E outro dia agora a gente tá vendo o Aaron Paul reclamando lá que ele não recebe resíduos da Netflix. Eu até falei, puta, Aaron Paul, mas zoado isso aqui, ele tá cobrando uma parada que não é devida. Uhum. A Sony que deve pra ele, se é que deve. Uhum. Se tem alguma coisa, o acordo dele é com o estúdio. Então, a não ser que o contrato dele seja muito ruim, a Sony foi lá, vendeu Breaking Bad pra Netflix, vendeu os direitos de exibição e ele não recebeu um centavo. Aí é zoado pra caramba.
É.
Mas se ele recebeu o bônus dele lá, por ser principal, até ter crédito de produtor, e ele vai cobrar resíduos da Netflix, aí começa uma conversa um pouco hipócrita já. Tem que tomar cuidado com isso. Não pode melar a conversa. Os atores, eles... Porque tem muitos negócios também de direcionar a narrativa. O público tá do lado dos atores. É óbvio, a gente quer que os atores se dê bem. O estúdio é todo... Pô, quer que se foda o estúdio. É bando de milionário safado.
A gente cria um laço emocional com os atores,
é, né? Lógico. Pô, eu me importo com os artistas. Mas não pode contaminar a conversa com um discurso também hipócrita. Uhum. Só que, às vezes, a gente tem que... Eu acho um pouco zoado essa conversa, às vezes. Sabe? Tem que tomar cuidado.
Mas eles já deram uma melhorada nisso. A gente teve um caso muito específico, que foi o do Stephen Amell, né?
É.
Stephen Amell foi cancelado. Tipo assim, ele foi falar o que não devia, foi lá, falou, entendeu? Aí depois voltou atrás, depois ele foi pro piquete também.
Aí ele tava lá na rua, lá, fazendo greve. Não, gente, eu tô com os atores.
É. Mas ele falou asneira, né?
Então tem isso, mas isso também tem um pouco a dizer, diz um pouco sobre como eles estão alinhados e o que a mídia tá divulgando, a mídia tá passando. Então por isso que tem um lance do sindicato, se reúne e fala, ó, nós vamos passar isso pra mídia, é isso aqui que a gente tá fazendo no momento. Essa parada também desse salário do cinema, vou trazer uma notícia mais recente, que se não me engano rolou agora à tarde. O Adam Driver tá no Festival de Veneza divulgando Ferrari, que é o novo filme lá do Michael Mann, e ele é o protagonista, né? E ele tá em Veneza divulgando. Aí você pode se perguntar, mas então ele furou a greve? Não. Porque o filme Ferrari, ele não tem o apoio de dois grandes, de grandes produtoras, de grandes estúdios que estão nesse impasse com o SEG. Né? Então são empresas que correm por fora e apoiam o SEG, já estão tipo, de acordo com eles. Então o Adam Driver conseguiu essa brecha.
Tem uma liberação.
Exato, só que ele deu um shadezinho na Netflix e na Amazon. Ele falou, essas pequenas empresas aqui entenderam o rolê. Por que, que vocês não estão entendendo aqui, entendeu? Uhum. Então tem essas pequenas brechas. Talvez a gente tivesse uma brecha, no caso o Bruno Marquezine, é legal a gente falar sobre isso.
Isso foi triste.
Sim.
Que, né, tipo, Besouro Azul aqui no Brasil tava tudo em cima dela e ela decidiu não...
Eu ouvi, na verdade, eu ouvi algumas coisas conflituosas. Eu ouvi gente da própria Warner dizer que ela já está no sindicato, e eu ouvi dizendo que ela não tá e ela fez por solidariedade, por parceria lá com o elenco dela. Que ela não continua... Só que ao mesmo tempo ela deu uma furada, assim, ela divulgou bastante coisa.
No Instagram ela falou, gente, eu quero agradecer vocês aí, porque foi meu aniversário ontem, não sei o quê. Ela soltou umas mensagenzinhas ali, agradecendo a galera pelo barulho, mas sem falar que era por isso, entendeu?
Ela participou... O Cholo, ele tem um podcast.
Sim.
Ela foi no podcast deles, tá? Eles fizeram uma conversa, oficialmente não divulgaram. Ela foi naquele programa lá das asinhas de frango quente, apimentada.
Sim.
Não foi esse, né?
Esse eu vi.
É do mesmo produtora, mas ela foi lá fazer os snacks brasileiros.
É que é do mesmo canal.
Isso, do mesmo canal.
É, que é um
até viralizou, que ela fala, fala uma gíria em português. Eu vou ensinar como é que fala, caiu o cu da bunda. Americana, a galera adorou.
Tanto esse programa quanto o podcast, rolou vários cortes e meio que virou uma divulgação também para Besouro Azul, bem forte. Tem um caso aqui para eu contar. Eu tive mês passado na pré-estreia de Asteroid City, que é o novo filme do Wes Anderson, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Seu Jorge tá no filme.
Legal.
E aí eu chego na pré, quem tá lá?
Seu Jorge.
Fechou. Então a Universal também, tipo, meio que... Ele não falou muito sobre o filme e tal, mas fez uma sessão com ele e tal. Mas é um cara também que fez parte de um filme hollywoodiano. Então eu tô só trazendo esses exemplos porque as pessoas podem estar se perguntando. Então fulano furou a greve, fulano não sei o que lá. Depende muito, né, Michel, do caso do sindicato. Isso. Não sei se o Seu Jorge também tá vinculado ao SEG.
Duvido,
e tal.
Ele não mora lá, né? A Bruna acho que ela tem casa lá fora, pelo menos, não sei. Sim.
Então tem todo esse lance do sindicato também, que aí já separa um pouco com o que o Michel falou dessa galera do sindicato asiático e tal, do Reino Unido, no caso de House of the Dragon.
E outra coisa também, outra coisa que dificulta muito fazer um acordo justo com os atores e roteiristas americanos, até vazou uma fala, acho que de algum presidente de estúdio, eles têm, acho que foi da Netflix, acho que foi o Ted Sarandos, falou, cara, o problema é que se a gente fecha um acordo bom aqui, isso vira precedente para os outros sindicatos do mundo quererem a mesma coisa. Aí a gente tá lascado.
Aí
azedou o pé do frango, irmão.
É porque Hollywood é o maior, né?
É, mas nem todos assim têm essa força, né? Teria o coreano, talvez.
Mas é isso.
Britânico.
Pode virar um efeito dominó ali que dá um arregaço. Então eles estão jogando muito duro. E tem até, teve uma outra fala também que vazou de algum chefão aí de estúdio falando, mano, vamos segurar essa greve até o Natal. Porque no Natal a galera não vai estar aguentando mais pagar a conta. Quando eles estiverem perdendo a casa deles, não estiver aguentando pagar o aluguel, aí a gente vê um acordo lá com eles. Então tem a maldade também por trás, pô. Uhum. Isso é um puta comentário desgraçado. É. Um cara que falou isso tem que tomar porrada na cara, sim. Um arrombado.
Isso aí que você falou me lembrou muito Vida de Inseto. Porque os gafanhotos falam para as formigas, a gente não pode dar poder para uma delas, porque se uma vai querer, todas vão querer e aí a gente vai perder
para
elas.
E aí perdeu, é verdade. Pô, muito boa referência, Paulo, gostei.
É uma coisa, bom. Porque tipo, você foi falando e daí você falou, não, porque as indústrias falam, a gente segura o máximo que der. E os gafanhotos falam também, a gente deixa elas passar fome, a gente vem e pega toda a comida delas.
Mas esse é um ponto legal que o Michel trouxe, porque a greve, ela não é sobre os atores grandões conhecidos de Hollywood,
não,
né?
Não, você acha não. Acha que The Rock tá passando fome?
Scarlett Johansson. Porque a galera pensa esses quando fala,
não,
né?
Não.
Só que tem muitos atores que fazem personagens secundários, figuração.
90% de Hollywood é gente classe média baixa, cara.
Que ganha pouquíssimo.
E não,
né?
Só isso. Quando você vê, por exemplo, sei lá, que é muita temática de vocês aqui no canal, que é o caso dos super-heróis, quando você vê um figurante participando de uma série como, sei lá, uma série da Marvel, Invasão Secreta.
Sim.
Aquele cara, ele tá no sindicato, ele tá fazendo uma ponta lá, ele tem uma pequena fala, ou ele tem uma pequena cena, mas ele tá lá e ele tá batalhando por algo, ele tá batalhando pra ser um Brad Pitt ou uma Scarlett Johansson. Só que essa galera também faz parte do mesmo sindicato. Então, assim, os grandes estão dando exemplo para garantir também o futuro dos que estão atrás e pensando também nos que vão
porque
vir.
Porque eles já tiveram nesse início também, né?
Claro. Exatamente.
Não, eles têm um fundo emergencial para meio que sustentar a galera no Natal. Uhum. Então, o 1% lá de milionários, The Rock da vida, estão botando uma grana lá. Opa, vamos criar um fundo aqui, distribuir para todo mundo, para a galera pelo menos pagar o aluguel. Sim. Fazer uma comprinha no mercado. Porque se realmente a pessoa começa a ser despejada e passa fome, acabou. Vai ter que aceitar qualquer acordo bosta.
É verdade. Então...
Você mencionou Invasão Secreta. A gente tinha comentado aqui também da inteligência artificial interferir nos roteiros.
Sim.
A gente viu agora que teve a polêmica de Invasão Secreta porque fizeram a abertura utilizando inteligência artificial e tal. Aí tem também a parada de deepfake que substitui, trazer ator morto de volta à vida.
O caso do Christopher Reeve, The Flash, por exemplo.
O quanto isso afeta também na greve dos atores? Porque, por exemplo, eu posso substituir um ator inteiramente só por inteligência artificial?
Ah, tá. Isso aí, eles chegaram a falar que existia essa intenção dos estúdios de meio que digitalizar os atores e poder usar à vontade.
Tipo assim, ele atua uma vez, eu pego o máximo de dados possível e faço outro filme com ele.
Eu não vejo isso acontecendo tão cedo, a não ser que eles paguem uma fortuna. Uhum. Vamos supor que você é um ator aí no final da sua carreira e você pode, sabe, quem sabe, deixar fazer isso. Mas não tem como isso ser um padrão obrigatório, não tem como. Uhum. Você não tem como digitalizar. Eles até fizeram, teve um anúncio aí que eles digitalizaram a galera do background também, acho que de WandaVision.
É isso que eu ia falar. Né? Isso aí foi divulgado, não lembro quem foi que soltou essa notícia, mas tem testemunhas, pessoas que estavam ali, dizem que os rostos foram coletados, sim, para inteligência artificial. Né, para você. Mas acho que já tem um tempo que o Samuel L. Jackson fala muito sobre esse lance de inteligência artificial. Quando bombou essa parada de Invasão Secreta, usaram muito algumas frases dele falando sobre isso também. E aí a gente teve a polêmica, tipo, por exemplo, a Madonna, que ficou mal, foi internada, e ela já assinou um termo lá de que, caso ela venha a óbito, não vão usar a imagem dela pra nada. A gente teve ao mesmo tempo o negócio da Elis Regina aqui no Brasil, que muita gente criticou, mas propaganda, a família, né? Liberou os filhos, tanto que a Maria Rita tá no comercial, mas envolveu muitas causas políticas ali, mas a galera ficou muito assim. Na verdade, dentro de Hollywood, a gente já vem tendo essa parada da inteligência artificial, principalmente Star Wars. A gente teve em Rogue One, a Leia, no final, é inteligência artificial rejuvenescida, que foi a filha dela, mas tem os movimentos, captura de movimentos. O Tarkin, que né, o ator já tinha falecido, trouxeram de volta e tal. Então, o Tarkin inteiro em Rogue One. É, Velozes e Furiosos. Então já vem acontecendo, mas agora ganhou um destaque maior, né?
É porque não tem muita regulamentação em cima disso também, né? Não tem muita regra, porque é muito novo isso.
É. Não, mas, novamente, é inevitável. Você ter uma ferramenta que fazer uma abertura de uma série de forma rápida e barata vai ser usada. Não tem como. O lance é o quão caprichado você quer que sua abertura seja. Você quer uma abertura simples? Vai fazendo inteligência artificial. Você quer uma abertura foda? Aí você contrata seres humanos pra fazer uma abertura igual a do Ruptura, por exemplo.
Inteligência artificial nunca vai fazer uma abertura tão boa quanto a de Pacificador.
Pronto. Falou tudo.
Nunca. Ah, mas cara, é tudo efeito prático, né?
Você sabe que eu decidi fazer cobertura semanal de Pacificador depois que eu vi a abertura?
Foi a da abertura? Eu
falei, não, acabou. Eu vou fazer
a
cobertura.
Todo episódio você falava, analisava a abertura. Desde esse episódio.
Aí a gente viu, tinha mandado a temporada completa com antecedência, né? Ah, vou ver aqui. O primeiro vai ser legal. Eu falei, o quê? Ele vai fazer vídeo de todos os episódios, coisa maravilhosa. Olha essa abertura.
Mas você fala disso, é importante. Eu sempre tenho dito que. Recentemente eu aderi a esse discurso que a gente pode continuar fazendo. Eles podem continuar fazendo cinema sem o CGI, porque hoje a gente tem muita coisa em CGI. Mas, cara, você vê filmes como Velozes e Furiosos, que você vê aquela cena em Roma lá, tudo efeito prático. Missão Impossível, tudo efeito prático. Eu também gosto muito. Star Wars tinha muito isso e perdeu um pouco agora, né? Principalmente depois da pandemia, porque The Mandalorian foi tudo filmado no
estúdio. O Spielberg sempre foi adepto ao efeito prático. É muito bonito. Eu tava revendo os Indiana Jones antes de ver essa tragédia que foi o quinto.
Você não gostou, não?
E aí...
Não, peraí, é melhor do que a Caveira de Cristal.
Claro, qualquer coisa. Esse copo aqui é melhor que a Caveira de Cristal. Qualquer coisa. Exato. Mas no Templo da Perdição. No Templo da Perdição eu falei, mano, é que foda. Os caras construíram aquela caceta daquela caverna gigantesca pra fazer o ritual. Olha o pé direito desse estúdio, que foda. Olha a profundidade, olha que animal. Tem uma fenda de verdade ali no meio. Os caras fazendo de... Porra, animal, cara. Faz toda a diferença. Sim, toda a diferença.
Até mesmo, você tem o Wes Anderson agora há pouco, né? Tipo, ele tem uma estética muito dele em caso de fotografia e tal. Mas você vê que é tudo muito bem construído, tudo muito bem feito, tipo, precisando de mãos humanas, né? Então, talvez a gente volte lá no início que o Michel falou. Os caras estão acelerados também para entregar as coisas, né? Então, precisa da inteligência artificial para que consiga um roteiro mais rápido, né? É óbvio que uma pessoa fazendo elimina o que você falou, uma sala de roteiristas, mas você tem uma entrega muito mais rápida. Porém, eu acho que quando você tem um período maior para se trabalhar e de forma humana ainda, eu acho que as coisas ficam muito melhores. Sim, né?
Cara, Top Gun é foda do jeito que é, porque por causa da pandemia. Os caras tiveram ali um ano e meio pra editar esse filme, irmão, pra montar. Não tem barriga, não tem respiro merda, porque o cara ficou ali. Ele teve todo o tempo do mundo que eles adiaram o filme, um ano e meio, o cara ficou lá, pandemia inteira. Olha a diferença que faz, cara. Por isso que tem um filme foda que o cara teve tempo. Você pega essa treta aí dos artistas de efeitos visuais, é outro problema também.
Sim.
Todo mundo ali no corre, corre, corre pra se entregar, é cagado que tá.
É.
Aí os caras, fatiga de super-herói, mano, a gente tá com fatiga de efeito merda.
De roteiro merda também, de direção merda. A Taylor Swift
vendeu uma ingresso que é Homem-Aranha outro dia aí, É uma loucura isso, cara. E tá prestes a sair o sindicato dos efeitos visuais também.
Sim, eu tô acompanhando isso. Efeitos
visuais. Isso pode interferir, por exemplo... Tava mencionando House of the Dragon, pode interferir na pós, porque eles vão terminar as gravações agora da segunda temporada, agora em outubro finaliza, né? Uhum. Eles já terminaram as externas, que eles estavam gravando ali na Espanha, País de Gales, e agora eles vêm pro estúdio lá em Wimbledon, lá na Inglaterra, então vão fazer tudo lá. Mas aí a gente tem a pós, então pode atrasar a pós, e aí a temporada não sai ano que vem, entendeu? Tem muita coisa que já tá sendo adiada pra 2025 já, que era
bastante.
A gente viu muito isso na pandemia. Sim. The Last of Us acho que já foi pra 2025. Não,
todas as séries da Disney também já foram adiadas pro ano que vem.
E quais seriam as reivindicações desse...
Cara, hoje, como que funciona a indústria dos efeitos visuais? Vocês já pararam pra notar, quando sobe os créditos, a quantidade de estúdio que tem num filme de super-herói, por exemplo. São... dezenas de estúdio com dezenas de profissionais.
Às vezes tava vendo filme da Marvel, eu acho, era da Disney, tava lá, Warner. Eu falei, como assim?
Não, é uma insanidade. E olha como é que funciona. Chega lá uma Disney da vida, é o seguinte, eu tenho aqui o Doutor Estranho. Eu vou criar lotes de cenas e vou botar pra leilão. Quem cobrar menos, leva o lote. E então, esse é um problema, porque você não tá pegando um lote de acordo com a dificuldade, e sim por leilão, por quantidade. Então eu pego um lote de 15 cenas, vou cobrar 10 mil, eu cobro 5, mas pra você que faz 5. Aí chega lá, beleza, uma cena pode ser tirar o arame do cara que pulou e deu mortal pra trás. Outro pode ser fazer o modoc, aí fudeu. Sabe? Esse negócio de lote, a forma como hoje funciona a indústria dos efeitos visuais é muito complicada. E aquele negócio, ó, não tem tempo, é pra amanhã, precisa fazer. Então os caras dormem no escritório, aí passa mal, aí fica cagado. Sabe? Então,
tem que fazer em 3 meses, né? Veio uns relatos da Marvel lá.
Pixar, a galera da Pixar veio a milhão também falar bastante. Caramba. Coisa sobre isso. Até porque ali é tudo 3D, né? Então, tipo, animação e todas essas coisas. Só pegar um ponto pra gente deixar o assunto bem completo pra quem tá assistindo. É bom lembrar também que, no caso dos roteiristas, o WGA, que é o sindicato deles, só pega TV e cinema, tá?
Uhum.
Muita gente me pergunta, porque eu falo bastante de Game of Thrones, ah, o George R. R. Martin agora não vai mais escrever o livro.
Não, vai. Ele é escritor, né?
Ele não vai escrever porque ele é um safado que não termina a
graça. Dobre sua língua pra falar
safado. Na
minha frente. Você safado, sabe o quanto me ofende.
Fica blogando o dia inteiro. Vai lá no blog dele ver quantas páginas tem.
Ele tá falante no blog de ele tá falando
muito.
Eu
adoro o blog dele, mas termina o livro, João. Pelo
amor de Deus. Senão vai ter outra série igual Game of Thrones aí, terminar sem livro.
É, ele tá escrevendo, tipo, então assim, não afeta livros, quadrinhos também não, tá? Então os quadrinhos também continuam saindo. Peças de teatro também não afeta. Não,
o que tá entrando também agora é videogame.
Videogame também?
Videogame tá pra entrar. Eles estão vendo esse já entra em greve junto com os roteiristas e os atores também.
Cara, aí...
Só que aí não entra Netflix, né? Porque... Ou entra?
Entra.
Ah, que vai ter os games,
eles
né?
Têm um estúdio de games dele agora. Aí entra sim.
Só que aí eles não vão ser o pivô da greve igual tá sendo
no filme, por exemplo. Ah, não, eles são Nilba. No game eles são Nilba, né? Então, uhum. Nem soltaram nada relevante ainda.
A gente precisa lembrar que a indústria dos games é a maior, né? Ela é muito maior que o cinema e tudo. Mas falando de cinema de novo, é interessante a gente ver que a gente tá falando de CGI e os dois maiores filmes... Tipo assim, o maior filme do ano, que agora, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas Barbie já bateu o Mario, né?
Sim.
Bateu esse final de semana.
Foi.
E quase não tem, tem CGI, mas assim, é muito mais prático. E a gente tem o Oppenheimer também, nesse fenômeno que foi Barbenheimer, um filme também que não tem tantas cenas de CGI.
O Oppenheimer não tem nenhuma de CGI.
É, não tem nenhuma.
Não tem nenhuma. O Nola meteu essa. O Nola chegou e meteu essa. Ele falou, meu filme tem zero cena de CGI. Não
tem coisinha assim.
Não, mas é engraçado, né? Se você ver o crédito, tem lá. Aparece lá nos
créditos. É que tem muita coisa prática. Ele faz, é o Nola, né? Ele gosta de filmar assim, mas ele é polêmico. Então é interessante você ver que um ano de muita greve, a gente ter dois filmes que não vão muito, né? Vão muito nessa contramão, e aí a gente vê essa saturação de filmes de heróis, principalmente olhando pra Marvel, que teve muita coisa questionada e muita polêmica, né? Que já começou com Homem-Formiga lá atrás, nesse ano, então a gente vê o quanto será que, tipo, até é um questionamento que fica. Até onde, tipo, vai esse lance da pressa? A pressa realmente é inimiga da perfeição?
A pressa, com certeza, né?
Entendeu? Sem dúvida.
E não, ela tá se mostrando inimiga do faturamento também.
Sim. Não, os estúdios, que dependem só de cinema, esses sim estão lascados. Esses, é por isso que eu digo, cara, é muito problemático estar uma Paramount Studios e uma Netflix do mesmo lado. Porque os lançamentos de cinema estão tudo parado. Parado é a Netflix estar bombando de produção no mundo inteiro e não vai faltar nenhuma série, nenhum fim de semana pra sempre. E tá lá, todo o Sony tá parado, tá, o Warner tá parado, ninguém consegue fazer filme nenhum. Todo mundo que depende do cinema, do ingresso, tá lascado. Ano que vem nós vamos ter um problema aí de escassez de filme.
Eu acho que nos próximos 3 anos, cara.
Provavelmente.
Por aí.
Agora em streaming não vai faltar, pelo menos na Netflix, não vai faltar série nenhum, fim de semana vai ter série nova até a gente morrer.
É, então, esse é o problema, porque você tava falando que série não tem problema, vai sair aí, tem no mundo todo, né? Mas os filmes de Hollywood...
Exato.
E é o que movimenta uma grana, né? Porque, como você falou, os streamings não são lucrativos. A Netflix é, mas mesmo assim reinveste tudo.
Sim.
Agora, o que gera dinheiro mesmo é a bilheteria, né?
Exato.
E
você falou que teve greve em 2007.
Uhum.
Por que teve e como que resolveram?
Foi basicamente a mesma questão. A mesma questão também, eles queriam melhoras nos residuals, eles queriam melhores condições de trabalho, melhores planos de saúde. É sempre a mesma coisa. De tempos em tempos, eles só querem melhorar um pouco o salário.
Uhum.
E durou ali 100 dias, 3 meses... E eles conseguiram o que eles queriam, teve melhoras e tal. Mas na época ainda não existia streaming. Uhum. Então eles estavam brigando por um dinheiro que existia. Uhum. Era só um pouco, eu quero mais, já que existe eu quero mais. Agora mudou, agora briga por um dinheiro que não existe.
E mas atualmente tá longe de acabar? essa greve?
Cara, eu tô surpreso que ela durou até agora. Eu não achei que ela ia durar mais que a anterior, sabe? E quando você para pra pensar, mano, fudeu, como é que isso vai ser resolvido? A única forma disso realmente acabar é um dos dois lados cederem muito. Eu acho que não existe um meio termo que vai ser bom pros dois. Alguém vai se ferrar. Ou os atores vão se ferrar, ou os estúdios vão se ferrar. E alguém vai ter que morder essa bala. Quem vai ser o primeiro a ceder? Essa é a briga. É uma queda de braço aí bem complicada.
Eu tava que nem o Michel no início também. Achei que ia ser um pouco mais rápida. Assim como foi, né? 2007, 2008, ali, os 100 dias. Mas eu li uma matéria. Eu li, inclusive, o George Martin falando sobre isso. E ele falou, assim, que essa greve, ela ia durar. Ele escreveu assim no blog. Aí quando ele falou isso, eu falei, mano, se o George tá falando isso, é porque ele enxerga de uma outra forma. Não, então eu acho que vai virar o ano.
Ele tá bem penetrado ali em Hollywood também. Ele tem crédito de showrunner, de produtor executivo, de roteirista-chefe. Então ele conhece muito bem como é que tá funcionando Hollywood hoje em dia. Muito bem.
Sim, eu acho que vai virar o ano.
É, porque a greve lá de 2007 e 2008 foi só roteiristas, né? Não foi atores e roteiristas juntos?
Isso.
Foi roteiristas.
É. A última de atores e roteiristas foi lá nos anos 60, né?
Foi. Faz tempo. Acho que fazia 80 anos que os dois não estavam combinados.
Ah, sim. É. Aqui nos anos 80 teve roteiristas também.
Uhum.
Aí depois dos anos 80 veio 2007.
Esse combo aí fazia muito tempo que não tinha.
Porque aí para tudo. Aí se juntar os caras dos efeitos visuais, se juntar tudo...
Aí azedou de vez.
Aí para completamente, né?
É, porque assim, os caras dos efeitos, eles estão trabalhando no que tá gravado. Tem bastante coisa ainda que dá pra, na pós ali que dá pra trabalhar. Pra eles é bom, que eles estão com um tempinho. Tem muita coisa sendo adiada, né? Pô, Duna foi adiado, puta, beleza, tem mais tempo aqui pra melhorar os efeitos. Vai ser, pra eles vai ser bom. Agora quero ver, se eles entram em greve também, aí ferrou de vez.
É, eu vi aquela do... Vocês viram as gravações do Deadpool 3, né? Que tinha o Hugh Jackman com o traje lá. Aquelas gravações ali, eles gravaram uma, acho que 2 dias antes da greve já começar, era, né?
Foi.
Eles adiantaram pra poder trabalhar na pós daquilo ali, provavelmente.
Sim. Eu trabalho com pós-produção, né? Vocês que são mais próximos sabem que eu sou editor há um tempo já. E, cara, pra nós é uma delícia, né? Porque quanto mais tempo, melhor pra gente trampar. Mas ali eu fiquei muito chateado, porque a gente tava se empolgando com as imagens de bastidores, aí veio a greve, os caras pararam de filmar, eu falei, caraca, o Hugh Jackman com o uniforme.
O Jackman foi pra casa comer pizza, não vai ter mais aquele corpo de Wolverine. Graça.
Tá ferrado quem vai filmar isso aí depois, né?
A continuidade. Porque muda o efeito rosto, né? O cabelo, como é que você junta tudo isso?
Tipo, a magia do cinema, dá pra fazer muita coisa, mas que tipo foi broxante pra nós, que fãs, né? Que tipo, pô, finalmente vimos o cara voltar.
Sim.
Naquela papo, né? Lembra do Logan quando ele veio? Nunca mais eu vou fazer.
A não ser que fosse no UCM, ele falou também.
E voltaria com o Hulk, né? Ele queria.
E lutar com o Hulk.
É.
Mas então vocês não veem uma resolução próxima dessa greve? Pra,
não. Ah, mas é isso.
Chegar no meio termo.
É que realmente não existe um raciocínio muito claro sobre o fim da greve. Basicamente, alguém vai se dar mal. E só vai acabar quando alguém topar se dar mal.
E quem que você acha que vai se dar mal?
Eu acho que os estúdios vão se dar mal.
Os estúdios?
Eu acho que sim. Eu acho que porque isso está virando também uma briga muito de narrativa. E com o público completamente contra os estúdios, isso é ruim para eles. Uhum. E os estúdios têm acionistas. E por mais que a galera dos atores, eles estão com a pressão lá de pagar aluguel, pagar não sei o que, existe uma pressão também que envolve bilhões de dólares e tem ação despencando. E tem gente sendo cobrada. E a galera tá todo mundo com fígado azedo aí com esse negócio. Então eu acho que eles... Alguém vai surgir algum gênio que vai falar, puta, e se a gente fizer isso? Tinha dia de cá, põe dia de cá, sabe? Vai acontecer alguma magia aí, financeira que vai viabilizar mais ou menos o que os atores querem e eles vão conseguir pagar. Mas eu acho que quem vai morder a bala vão ser os estúdios.
É, porque assim, a maioria dos estúdios, como a gente vem falando aqui, não lucram com streaming, né? A própria Disney tem parque, tem merchandising, tem filmes no cinema, tem muita coisa, todo um ecossistema que gera dinheiro. E as produções audiovisuais dos streamings, como as séries da Marvel, do Star Wars e tudo mais, elas meio que impulsionam essas vendas também. Elas servem meio que pra propaganda, né? Por exemplo, o Baby Yoda ali, ó. A galera assiste o Mandaloriano e fica com vontade de comprar isso, traz muita receita. A Amazon também tem lá a coisa de armazenamento dela, né? Que é de lá que vem o dinheiro.
A Amazon tem dinheiro infinito, né?
Então,
ali a gente tá falando de uma empresa que realmente o Prime Video tem pra alegria. É. Sabe? Eles podem se dar o luxo de pagar 30 trilhões por Anéis de Poder, 500 milhões por Cidadel e vamos aí, gente.
Não inclusive, Anéis de Poder rodando agora sem roteirista, né?
Sem showrunner.
Como é que os caras fazem uma série mais cara do mundo sem showrunner?
Eles querem... A gente sabe que não teve bons resultados a primeira temporada, como eles esperavam. Então, assim, caminha para uma segunda temporada sem tão bons resultados também em termos de qualidade. E talvez, cara, público fala, eu não volto mais para isso na terceira temporada. É muito perigoso.
É muito perigoso. A gente viu a debanda de público em The Witcher. Foi bizarro.
Sim. A sair da primeira para a segunda, né?
Não, da segunda para a terceira.
Da segunda para a terceira.
Da segunda para a terceira.
Os números foram muito baixos.
E para a parte 2 da terceira.
É.
A parte 2 da terceira, que era só 3 episódios, na verdade, acho que 60% não voltou.
Nossa. É porque da segunda eu senti, tipo assim, eu não fiquei com vontade de assistir até o final. A primeira eu fiquei com vontade freneticamente, assim, de ver.
A primeira é mó legal.
A primeira é muito boa.
É mó legal.
Aí da segunda já foi mais difícil.
E teve a treta do Henry Cavill também, aí piorou tudo.
Ele falou que ia sair. E aí é foda. Mas então... Turma,
temos algumas coisas aí?
Cara, eu separei duas coisinhas aqui só pra não tomar muito tempo. Tá. Não estender demais. O Invent Pixel Illustrator mandou aqui. Hoje em dia tem outras formas de entretenimento, videogame, canal no YouTube. Hollywood já não tem um monopólio do entretenimento. Sem Vocês dúvida. Acham que isso pode estar dificultando as negociações?
Puta, cara, isso é muito bom. Saiu uma pesquisa recente agora. Pela primeira vez na história, a parcela de consumo americana, em sua grande maioria, não está mais na TV a cabo e na TV aberta americana. Está com o YouTube. Na verdade, o grande matador... de TV, não é streaming, é o YouTube. É isso aqui, ó, podcast. É isso aqui que a galera tá consumindo muito mais do que qualquer programa na televisão, qualquer série na Netflix. O matador de Hollywood é o YouTube, cara.
É de graça, né?
Cara, só pra vocês terem noção, é o que eu mais consumo hoje em dia.
Porra, pra que você vai pagar R$100 pra assistir um filme vagabundo se você pode ver o Mr. Beast jogando uma Lamborghini num triturador?
Não,
pelo amor de Deus.
Não só isso. Eu, por exemplo, estou aficionado por canais, por exemplo, de... Tem um cara que eu achei, ele é um gringo. Mano, ele constrói uma cabana num terreno, assim. E, tipo, cada vídeo do cara tem uns 40 minutos. Ele constrói uma cabana, tipo um Rodrigo Wilber, só que num nível muito hard.
Expert.
Ele vai lá, corta a árvore, pega a madeira, dá aquela lapidada, vai forrando o terreno e vai fazendo tudo até o final. Caramba. 40 minutos. Aí termina um vídeo dele... E aí tem um segundo vídeo. E eu vou pro segundo vídeo. Quando eu vejo, eu tô 2 horas assistindo um cara fazendo uma cabana.
Você não tem uma loucinha pra lavar lá não, irmão?
Na verdade, eu tô usando meu tempo de forma errada. Mas não deixa de ser entretenimento.
Claro, amigo. Não, é isso.
Não deixa de ser. Você
assistiu Construções Remotas?
Não, Construções Remotas não.
É tipo isso, só que da Discovery.
Ah,
é
sim.
Muito
mas
bom.
A gente já vai pro stream. Vamos ficar no YouTube, quer ver outra coisa que eu tô viciado? O Casimiro é um fenômeno, eu consumo
cara.
Muito. Ele tá fazendo os reacts da Cleide. Vocês conhecem a Cleide?
Não.
Irmão, a Cleide, deixa eu falar pra você da Cleide. A Cleide tem um vídeo dela que é Festival de Bolos. Ela pega e faz um monte de bolo. Vamos lá, ela faz um bolo de chocolate. Ela mora numa fazenda com a família dela, o marido e os filhos. Vocês não estão entendendo. Ela vai lá, ela planta o cacau. Aí ela colhe o cacau. Aí ela tempera o cacau. E aí ela faz um bolo de chocolate, tipo, daquele cacau.
Caramba.
Entendeu? E o Casimiro reagindo e a Cleide fazendo os bolos, irmão.
Nossa.
E tipo, bolo de cenoura. Aí ela vai como? Lá na plantação, pega a cenoura tipo, e você fica lá, mano, vendo os vídeos da Cleide. É isso. Então, assim, a Cleide matou Hollywood.
Você fica vendo o Casimiro vendo os vídeos da Cleide.
Exatamente. Também, né? Mas é isso. É o que o mano ali falou, tipo, que mandou o comentário. Hollywood não é mais o grande monopólio. A gente consegue ter muito... E no Brasil, então, é uma fábrica de entretenimento. O TikTok tá aí pra provar isso, né?
Não tem roteiro melhor hoje em dia do que nos games, cara. Você consome um game, você consome um Uncharted, um The Last of Us da vida, a história vai ser melhor do que muita série, do que muito filme que tem por aí. Dramaturgia premium hoje em dia tá muito nos games, cara. Tá muito foda.
Já é um tempo, né?
É.
Faz um tempo.
Verdade.
Verdade.
Grandes produções.
Qual que é a outra?
E a outra aqui é do João Guilherme, que perguntou: vocês acham que Kraven o Caçador, Venom 3, Duna Parte 2 e outros filmes de orçamento A vão flopar por causa da greve?
Olha, por causa da... Assim, a gente... É muito louco esse negócio, né? O quanto que influencia os atores divulgando o filme. Eu acho que Barbie foi muito bem, porque a Margot Robbie tava maravilhosa, carismática, linda, incrível, divulgando pra... E eles... A Warner foi muito estratégica. Eles divulgaram ali até a beirinha da greve.
Uhum.
Um dia antes, eles estão fazendo junket.
É. Então,
eles foram muito certeiros ali. Então, às vezes, realmente ajuda. Agora, o Kraven, ele já não se ajuda pelo trailer, né? Então já é complicado. Então não precisa
o Leão Radioativo.
Não, ele já não se ajuda pela ideia de ter um filme do Kraven. Essa altura do campeonato.
É, eu não sei se a ideia do... Porque, sei lá, eu até gostaria disso. Mas é que o trailer já fala, puta vida, sabe? Duna é complicado. Porque Duna pelo menos, tem um elenco muito bom. Sim. Sabe? Você vê o Timothée Chalamet, uma Zendaya da vida divulgando. Pô, isso ajuda pra caramba. Sabe? Mas
não só isso. A gente tem Javier Bardem, tem Rebecca Ferguson. Tem uma galera muito grande.
Josh Brolin, o Thanos, pô.
Josh Brolin, Oscar Isaac... Ah, não. Esquece.
Oscar Isaac...
Não. Deixa pra lá. Né? Então, vamos pular essa
parte. Mas tá o Oscar Isaac também. Vai ter flashback.
Ah, não. A galera já assistiu, pô. Faz 2 anos esse filme já.
Ah, mas sei lá, né?
3 anos, sei lá. Faz tempo.
Mas eu acho que... A pergunta ela é pertinente, mas a gente tem também uma coisa que tá acontecendo muito esse ano, que é o seguinte. Independente da greve, a greve começou em maio, a gente já vinha tendo alguns flops de bilheteria. E eu quero trazer uma atenção pra vocês, que antes da greve a gente teve Velozes e Furiosos, por exemplo, e não fez uma boa bilheteria. Entendeu?
Junho inteiro foi difícil, né?
Cara, eu acho que o ano inteiro tá muito difícil a bilheteria. Se você for pegar as duas maiores bilheterias do ano, elas continuam sendo Barbie e Super Mario. O filme do Mario, tipo assim, acho que foi em março, que foi incrível ver o Mario no cinema e tal. Tipo, foi um filme muito bom mesmo. Mas de lá pra cá, você não tem algo grande. E teve coisas grandes. Talvez Missão Impossível sido afetado pela greve.
Nossa, Missão Impossível tomou muito no tobo por causa de Oppenheimer. Porque Oppenheimer fechou um contrato nos Estados Unidos de exclusividade para todas as salas de IMAX da América do Norte. Então, a grande parte da bilheteria de Missão Impossível viria da sala de IMAX. Eles ficaram sem essa... Cara, nossa, é uma dó ver esse filme perder tanto dinheiro. Bom, perdeu, inacreditável, cara.
E é uma coisa que o Tom Cruise se dedica sempre muito, é a franquia dele, né? Tipo, Missão Impossível. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não é só a greve. Tá rolando algo... Eu ia pegar esse gancho, vou pegar de novo. Você falou agora há pouco sobre... A gente tem que se preocupar com o cinema daqui a alguns anos, né? Michel também bateu nisso. Mas, cara, será que o streaming não veio pra mudar um pouco isso? Porque a gente tá num ano que as bilheterias não estão boas, de grandes franquias, como eu já mencionei anteriormente. Sim. Então, cara, tá acontecendo uma revolução, sim. Tá acontecendo uma mudança, né? E aí a gente pode juntar o streaming e botar até o YouTube e outras plataformas de entretenimento, né?
É, porque o cinema eu vejo ele muito mais como uma experiência, não é só você ir lá pra ver o filme.
Eu concordo. Mas a verdade é que o cinema também se tornou uma experiência de luxo.
Sim.
Principalmente no Brasil. O Brasil tem pouquíssimas salas e onde tem é muito caro. Virou programa de rico. Só, você quer ir no cinema com sua mina, você vai gastar 200 conto, cara. Você vai pagar acionamento, vai pagar pipoca, vai pagar
200 bilheteria. 200 baixo. Se pegar os dois ingressos e a pipoca, já era.
Depende da sala.
Se você pagar meio, não for no IMAX.
É
isso. Aí você gasta 200. Tá muito puxado. Virou programa de luxo total.
Eu sinto, né, também, tipo, que depois da pandemia as pessoas elas estão buscando muito estar com pessoas queridas, estar com pessoas que você ama de formas diferentes. Passeios no parque ou ficar mais em casa, fazer uma pizza e chamar os amigos. A gente tem uma grande demanda que eu não me lembro, assim, tipo, posso estar muito errado e alguém me corrige nos comentários ou vocês mesmo aqui. Mas o Brasil esse ano, como tá tendo festival e como tá tendo show de grupos, de bandas, de artistas, tem muita gente vindo pra cá. Ontem eu estive no The Town, cara, uma experiência incrível de imersão, sabe? Os caras construíram uma cidade... The Town. Os caras, pra quem conhece ali, né? O Interlagos, por causa do Lollapalooza. Cara, tudo muito instagramável, tudo muito grandioso.
Puta, falou que é instagramável, me dá um bode.
É coisa pra jovem, né?
Você quer me deixar triste? Vamos na hamburgueria instagramável.
Eu não vou. O jovem gosta. O jovem não vai na hamburgueria pra comer hambúrguer. Ele vai pra tirar foto, porque é um ambiente instagramável.
É verdade.
Pô. E aí eu tenho que usar essa palavra, entendeu?
Entendi, legal demais.
Então assim, mas isso faz parte. O ambiente instagramável, ele é imerso, é imersão. E as pessoas querem muito essa imersão, cara.
As pessoas querem, né?
Querem, pô.
Biscoiteira você, Helder.
Quer ser mais. Foi um papo legal, gente. Acho que deu pra esclarecer muita dúvida sobre a greve.
Foi uma aula.
Né, pô. Deu pra entender muito sobre essa parte empresarial mesmo. Queria agradecer demais vocês aqui pela presença.
Valeu,
né?
Amigos queridos. Foi um prazer.
Quem quiser encontrar o Michel, onde você tá, Michel?
Michel está no... Só procurar Série Maníacos, do Michel Arouca. Eu tenho o podcast com os meninos do Derivado Cast. Já estiveram aqui. Bruno Clemente e Alexandre Bonfá. sofá. É aquele podcast da baboseira. São três velhos falando groselha, três velhos fazendo nerdice. Tá lá no YouTube, no Spotify, que chama Derivado Cast. E tem o Falando de Nada com a Aline Diniz, que esse é um podcast mais sério e ele é muito focado na indústria. Então esse papo de greve, de estúdio, é um negócio que a gente gosta bastante. Vocês
estão cobrindo bastante lá, né?
Estão cobrindo bastante. Estão Falando de Nada também no YouTube e no Spotify. E tem o Série Maníacos também, canal dedicado 100% a séries. Todas as semanas, um vídeo bombando de série. Hoje saiu lá o de Cangaço Novo, que até é uma produção legal pra gente falar, que é uma produção brasileira muito boa, focada exatamente em efeitos práticos, em realidade, em filmar em locação, não tem estúdio. Nem pra cena. Normalmente você vê as séries, né? A ceninha do carro. O cara tá dirigindo, você vê que tá num painel.
Fundo verde.
Mano, os caras foram pro interior do Nordeste, pra estrada no pó e vão botar carro na estrada. Animal. Puta produção incrível. Tem um vídeo lá falando de Cangaço que saiu hoje. The Bear 2 na quarta-feira. Então tá bem legal.
Pô, muito bom, cara. E você, Dinho?
Cara, eu tô no X Manteiga, né? Que é já o meu filho, né? Sou CEO do X Manteiga há alguns anos. E sou apresentador lá também. Temos o canal aqui no YouTube, mas hoje eu queria trazer com exclusividade aqui no The Nerds, inclusive agradecer pela oportunidade de vocês. Falei com o Luiz, ela falou, me dá essa oportunidade também de divulgar o meu trampo novo, que é um novo canal do X Manteiga aqui no YouTube, que você vai digitar, você vai procurar lá, canal X Manteiga, que vai ser um canal derivado só para falar de cultura pop. Aí você pode se perguntar, pô, mas você já não fala de cultura pop? Pois é, mas o algoritmo me fez ter apenas um canal de Game of Thrones, porque é a minha série favorita e eu gosto muito. Então, eu meio que separei. Esse canal tem um canal específico para Game of Thrones, né? O X Manteiga Game of Thrones. E esse canal novo que eu tô lançando agora, você já pode ir lá. E de brinde, já tem a primeira temporada do Entrevistadinho lá, que é o meu... Virou um programa dentro do X Manteiga, que tem a participação...
Bom programa.
Do Michel e tem a participação do Luiz também na primeira temporada. Então, é só você ir lá e se inscrever. E eu vou estar alimentando mais esse canal agora com muita frequência. Então, vai ter lives, vai ter podcasts, vai ter assuntos comentados. Break News vai voltar. Vou voltar a vlogar. Inclusive, a gente foi lá na Casa Warner. Nos trombamos lá.
Causamos na Casa Warner, pelo amor de Deus.
Vloguei bastante. E é isso, X Manteiga em todas as redes aí, @X Manteiga. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Show de bola, a gente te agradece, cara, porque... E também a gente vai falar mais disso, desdobramento de greve, quando se tiver alguma atualização,
chama
voltar,
nós. É nóis.
Ou continuar aí.
O escritório aqui perto, só chamar, sem de bate-sinal que a gente vem.
Muito bom. Valeu por assistirem e até a próxima.
Até a próxima, valeu.
Tchau, tchau.
Adiós.